Quero convidar você a abrir a Sagrada Escritura no livro de Juízes, capítulo 11. A gente vai ler nesse primeiro momento somente do verso 1 ao verso 11, tá? Juízes 11, a priori, vamos ler do verso 1 ao verso 11, Jefté livra os israelitas. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho doutra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos dê a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Ó Deus querido, abre o nosso entendimento, que possamos ter uma mente iluminada pelo teu Espírito, para que a tua palavra seja compreendida por nós. Senhor, abençoe a minha vida, a vida dos meus irmãos, que nesta manhã o teu Espírito continue falando conosco e que sejamos revigorados, restaurados, alimentados, enfim, Senhor, sejamos abençoados pela tua palavra, pois nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã sobre a graça de Deus em meio ao sofrimento. A graça de Deus em meio ao sofrimento. Você já se sentiu inadequado, incapaz para algo, para uma missão, para um projeto? Já se sentiu assim? A sua história de vida lhe traz alguns traumas, algumas dores, algumas marcas que lhe tocam ainda hoje. É como se você não superou isso. É como se aquelas marcas ainda estão presentes. Há alguém aqui que tem o seu presente sabotado pelo seu passado? O seu passado lhe acompanha, e ele sabota o seu presente e parece que ele prejudica o seu futuro. As memórias amargas de sofrimento, de erros do passado lhe acompanham, e o seu presente ele vai sendo prejudicado, ele vai sendo inundado pelas lembranças amargas do passado. Mais uma pergunta: o sofrimento o aflige de modo que a sua vida é negativamente afetada e comprometida? Como está a sua vida, a sua história? John Piper, ele falando sobre sofrimento, ele diz que o sofrimento é um formidável seminário. O sofrimento é um seminário de Deus para nos ensinar. Um outro pastor muito famoso, foi pastor em uma mega igreja lá na Califórnia, muito conhecido, um pastor de tradição batista chamado Rick Warren. Esse pastor, ele perdeu seu filho. E não unicamente ele perdeu seu filho morreu, mas há detalhes bastante duros, além da própria dureza de um pai, de uma mãe perder o filho. O filho dele, um dos seus filhos, tirou a sua própria vida. Ele se matou. E o Rick Warren, escrevendo um pouco sobre essa situação, ele disse assim: o que alivia a dor e ajuda-nos a continuar quando estamos sofrendo e queremos desistir? O que alivia a nossa dor e nos ajuda a prosseguir quando nós estamos sofrendo e queremos desistir? E ele responde: a graça de Deus. A graça de Deus. Quando os cristãos entregam as suas lutas nas mãos de Deus, Deus sempre vai responder. E ele vai responder basicamente de duas maneiras: ou ele irá remover a dor, remover o sofrimento, ou ele vai lhe dar forças para lidar com a dor, para lidar com o sofrimento. Às vezes, amados irmãos, Deus não remove as nossas dores, e ele toma esta decisão com um propósito: ele quer que nós aprendamos algo, ele quer que nós dependamos dele. O fato é que a graça de Deus age em meio ao nosso sofrimento. O livro de Juízes, ele retrata exatamente isso. Esse título recebe essa titulação, esse nome, derivado de 12 juízes, 12 líderes israelitas que o Senhor usou para libertar o seu povo da opressão. Os juízes, eles eram líderes com papéis distintos. Por exemplo, nas atividades estrangeiras, o juiz era um libertador militar. Nas atividades nacionais, o juiz era um administrador de justiça. E nas atividades religiosas, o juiz era o mantenedor do modelo da aliança. Então, o livro de Juízes, ele registra um período entre a morte de Josué e o surgimento de Samuel, o último juiz. Um período de aproximadamente 350 anos. E há um ciclo que se repete no livro de Juízes. O povo de Deus peca e o Senhor misericordiosamente usa um libertador, um juiz para livrar o povo. Quando o povo estava liberto e aquele juiz vivia, o povo continuava seguindo ao Senhor. Quando o juiz morria, o povo caía novamente na idolatria e o ciclo recomeçava. Eles eram oprimidos, eles eram alvos de sofrimento por uma nação estrangeira, clamavam ao Senhor e o Senhor levantava um outro juiz para libertá-los. Juízes, capítulo 21, versículo 25, traz uma afirmação que elucida o que acontecia naquela época. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Essa mesma ideia está no capítulo 17, verso 6. Ou seja, a época dos juízes, com as devidas diferenças, ela tinha uma semelhança com a nossa. Era uma época de pluralismo espiritual. A população de Canaã era formada por pessoas tementes a Deus e por pagãos. E o que que nós vemos no livro de Juízes? Israel fracassa na sua tarefa de conhecer a Deus, de amá-lo e de obedecê-lo. Israel busca os caminhos que pareciam certos aos seus próprios olhos. E assim Deus levanta heróis. Heróis às vezes improváveis, como nós vimos semana passada, para libertá-los. Mas na verdade, o grande herói do livro de Juízes é o próprio Deus. Porque quando nós lemos a história desses juízes, nós percebemos como alguns deles eram corruptos e mal sucedidos. Mas por que o livro de Juízes está na nossa Bíblia? Para apresentar o Evangelho. O Evangelho está no livro de Juízes, ou seja, o Deus paciente, misericordioso, bom, Ele trabalha incansavelmente no seu povo, por meio do seu povo, apesar da teimosia desse povo. É essa a mensagem de Juízes. O Deus gracioso, Ele não permite que o seu povo fique prostrado, destruído pelo sofrimento. Apesar desse povo muitas vezes apostatar, Deus sempre age para resgatar esse povo. É isso que nós vemos em Juízes 2, verso 18. Diz assim: quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. É esse Deus. Esse é o Deus que nós cremos, irmãos. um Deus que resgata, um Deus que redime, o Deus que salva, o Deus que aplica graça em meio à nossa dor, em meio ao nosso sofrimento. E Juízes revela esse Deus gracioso. O texto que nós lemos apresenta um homem chamado Jefté. E Deus escolheu esse herói improvável, esse homem com uma história de dor, para conduzir Israel à vitória. Então eu quero pensar com você sobre a seguinte afirmação: a graça de Deus em meio ao sofrimento. Você está sofrendo, você sofreu, você vai sofrer. Há uma graça de Deus que age mesmo em meio à nossa dor. E eu quero pensar em alguns aspectos aqui. Em primeiro lugar, como é que essa graça de Deus age em meio ao sofrimento? Primeiro, Deus escolhe rejeitados. Deus escolhe rejeitados. Verso 1 ao 3. Quem era Jefté? Jefté era o irmão indesejado. Jefté era aquele indivíduo que estava numa família, mas os seus irmãos não amavam e não queriam. Observe aí na sua Bíblia, verso de número 1, diz que Jefté, o gileadita, era um homem valente, como Gideão. Um homem valente. Isso significa que ele era um guerreiro forte, um guerreiro determinado. Mas Jefté, como todos nós, temos um mas na vida. Temos um porém. Temos algo que nos aflige. O texto diz que aquele homem valente, porém, era filho de uma prostituta. Ele era valente, mas ele era filho de uma prostituta. Ele era guerreiro, mas a sua história passada, ou a história da sua mãe, não era boa. Às vezes a gente pensa nos líderes como aquelas pessoas intocáveis, como aquelas pessoas que estudaram nas melhores universidades, que vieram de uma família plenamente equilibrada, e a pessoa consequentemente tem uma estabilidade emocional. Às vezes a gente pensa nas pessoas que Deus usa como indivíduos sem antecedentes criminais, sem um passado estranho, mas Jefté estava longe disso. O seu pai o amava, o seu pai tinha uma esposa, mas acabou gerando Jefté, fruto de um relacionamento com uma prostituta, mas o seu pai Gileade o trouxe, para morar com a sua família, para morar com os seus irmãos. Mas possivelmente, quando ele era bem jovem, talvez o seu pai já tinha morrido, os seus meios irmãos, verso de número 2, disseram: vaza daqui, nós não queremos a sua presença aqui, você não é bem-vindo, você não vai herdar em casa de nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Você não é filho da nossa mãe, então você não vai herdar a herança, saia daqui. E Jefté é expulso pelos seus irmãos. Olha a história. Jefté deixa o território do seu pai. O verso de número 3 diz que ele vai rumo ao norte, para a terra de Tob, numa região próxima à Síria. E lá ele se torna chefe. E ele se torna chefe de um bando de aventureiros. O texto descreve esses homens aqui no versículo 3 como homens levianos. A NAA traduz como homens sem valor. A palavra hebraica aqui para leviano, ela significa esvaziar. Ou seja, essas pessoas eram desocupadas à procura de algo para fazer. Era um monte desocupado, que queria fazer alguma coisa. Jefté era um rejeitado pela sua família. E nessa região despovoada, ele reúne um bando de vadios. Homens que muito provavelmente viviam de roubo. Ou seja, Jefté, ele se tornou mais ou menos parte do crime organizado. Ele era um chefe do submundo. Usando a linguagem mais romântica, ele era um pirata. Ele era um marginal, na essência da palavra. Ele era um bandido que veio de um lar arruinado. E o que é que Deus faz? Deus escolhe esse cara. Você escolheria esse cara? Você chamaria esse cara para sua empresa? Você convidaria esse cara para ir para a academia com você? Para fazer uma caminhada lá no Parque da Jaqueira? Você chamaria esse cara para ser seu amigo? Mas Deus o escolhe. O que é isso, irmãos? Isso é graça. É Deus escolhendo gente que é rejeitado, gente que é escanteado, gente que é marginalizado. Você já foi escanteado? Você já teve vontade de namorar com uma menina ou namorar com um rapaz e você ouviu um sonoro não? Ou a atitude dele ou dela já dizia, não dá, não dá, eu sou muita areia para o seu caminhãozinho, não dá. Você já foi rejeitado? Você já foi escanteado por um amigo, ele era seu amigo ou dizia, e de repente ele lhe deixou? Você já foi escanteado por uma empresa, por uma corporação, por uma coletividade? Você sabe o que é, de alguma maneira, a dor da rejeição, mesmo não sendo no mesmo nível de Jefté? Mas a graça de Deus é tão, tão poderosa, que Deus escolheu você, que Deus escolheu a mim, que Deus escolheu a nós, que Deus nos chamou, que Deus disse, é esse o homem que eu vou usar, é essa mulher que eu vou usar, é esta pessoa que eu vou utilizar. Deus escolhe rejeitados. Amém, irmãos? Deus escolhe rejeitados. Segundo lugar, Deus exalta humilhados. É um outro movimento da graça de Deus na vida de Jefté. Deus exalta humilhados. Do verso 4 ao verso 11, nós temos aqui um líder sem oposição. Vou resumir aqui a história. Os amonitas entram em guerra com Israel. Verso de número 4. No verso 5, os líderes de Gileade vão buscar Jefté e pedem a ele que comande seu exército na luta contra o inimigo. Versículo de número 5 e o verso de número 6. Mas provavelmente, esses líderes de Gileade, eles participaram de alguma forma da expulsão de Jefté da casa do seu pai pelos seus irmãos. Os irmãos de Jefté não queriam, mas aqui nós temos uma delegação que viaja mais de 120 quilômetros até a terra de Tobi para chamar Josué, para chamar Jefté. Só que Jefté estava desconfiado, ele não se deixa convencer tão facilmente. E no verso de número 7, Jefté diz, vocês não me odiavam? Vocês não me aborreciam? Vocês não me expulsaram da casa do meu pai? Por que que vocês vêm agora? Por que que vocês querem que eu seja chefe sobre vocês? Agora eu sirvo. Vocês me trataram mal e agora querem me usar para libertá-los dos seus inimigos? E aqueles homens percebem logo que eles precisavam tornar Jefté um juiz, um chefe a quem eles irão obedecer. Verso de número 8 nos mostra isso. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores. Só que Jefté, ele era precavido. E no verso 9, ele se certifica de que aqueles homens iriam cumprir o que disseram. E aí ele diz: se vocês se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, eu vos serei por cabeça, eu vos serei por chefe. E recebendo a resposta positiva, Jefté aceita o cargo, e o verso 11 nos mostra que o povo o fez chefe e comandante sobre todos. É interessante isso aqui, irmãos, porque Deus está exaltando um cara que foi humilhado. E esse indivíduo, ele não deveria ser simplesmente um libertador, ele deveria ser o chefe sobre aquele povo. E aqui tem uma aplicação cristológica importante. Por quê? Porque os líderes escolhidos por Deus, eles são tipos que apontam para o juiz mais importante, que é Jesus. Então esses líderes, homens falhos, eles apontavam para o juiz de todos, que é o Senhor Jesus. Então aqueles homens, eles precisavam tratar Jefté como um chefe, e a maneira como eles tratavam Jefté seria um reflexo da maneira como eles tratavam a Deus. Ou seja, o tratamento que a gente dispensa a Jesus é o mesmo tratamento que a gente dispensa a Deus. Note bem, às vezes algumas pessoas, elas dizem para o Senhor: Senhor, me abençoa, Senhor, me liberta, Senhor, me dê uma bênção, Senhor, resolva algo na minha vida. Era o que eles estavam pedindo a Jefté. Mas Jefté disse: para eu fazer isso, eu preciso ser chefe sobre vocês. Pensando isso na nossa relação com Cristo, funciona da mesma maneira. O Jesus que nos liberta, o Jesus que nos salva, o Jesus que nos redime, o Jesus que nos resgata, enfim, o Jesus que nos abençoa, ele é digno de ser o nosso chefe, o nosso comandante. É por isso que a Bíblia descreve Jesus como Senhor, como Kyrios, como aquele que tem autoridade absoluta sobre a nossa vida. Curioso, João capítulo 1, versículo 11, diz que Jesus foi para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Esse Jesus que foi rejeitado, que foi humilhado, Filipenses capítulo 2 diz que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, e diante de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Jefté é uma sombra pálida disso. Um homem que foi rejeitado, um homem que foi humilhado, que foi marginalizado, mas Deus o exaltou. E você olha para o texto e você percebe que Jefté, a despeito dos problemas dele, sempre enfatizava o Senhor. Verso 9, ele diz: o Senhor vai dar a vitória. O Senhor vai dar a vitória. Verso 11, o acordo que eles fazem é ratificado na presença de quem? Na presença do Senhor em Mispa. Ou seja, Deus, ele exalta humilhados. Irmãos, às vezes nós temos a tendência de querermos muito o reconhecimento do mundo, não é? Às vezes a gente quer o aplauso, quer o elogio, quer o rosto afável, bonito, queremos ser acolhidos por todos, amados por todos, elogiados por todos. E às vezes a humilhação, ela nos humilha mesmo, mas louvado seja Deus, porque Deus usa isso até para nos colocar no nosso devido lugar. Mas amados, nós não precisamos da exaltação do mundo, nós não precisamos da honra do mundo. Se tivermos, ok, mas esta não é a nossa maior necessidade. O que nós precisamos é que o próprio Deus nos exalte. O que nós precisamos é que o próprio Deus diga: muito bem, servo bom e fiel. O que nós precisamos é ouvir do próprio Deus: você é o meu filho amado, eu tenho prazer em você, eu lhe acolho, eu lhe recebo, eu lhe aceito, você é meu. E aqui nós temos Deus fazendo isso com Jefté, e ele faz isso com a gente. Deus exalta humilhados. Você pode dizer amém? Vou caminhar mais um pouquinho com vocês. Vocês vão sobreviver ainda? Então vamos lá, vamos caminhar mais um pouco. Terceiro lugar, e aí a gente vai para a parte do texto que a gente não leu, mas a gente vai fazer uma abordagem panorâmica aqui, breve. Terceiro lugar, Deus, na sua graça maravilhosa, ele concede sabedoria diante dos enfrentamentos na vida. Do verso 12 ao verso 28. Deus é aquele que nos dá sabedoria diante dos enfrentamentos da vida. Irmãos, o Senhor pode nos ensinar muito mais através da dor do que através do conforto. Sabia disso? O Senhor, ele nos ensina muito mais através da dor do que através do conforto. É exatamente nos lugares sombrios da vida, nos vales mais profundos, que nós vemos claramente que nenhum problema, nenhuma crise, nada pode devastar a vida daqueles que estão sob a graça de Deus. Em meio ao sofrimento, Deus nos ensina que nós podemos lidar com qualquer coisa. Pense em alguma coisa que lhe aflige, alguma situação que lhe machuca. Se a graça de Deus em Cristo está em você, se você é uma nova criatura, você pode lidar com qualquer coisa, com a ajuda de Deus. Quando você olha para esse texto, a partir do verso 12, Jefté, depois de ser escolhido como chefe, ele não parte imediatamente para a batalha. Ele busca uma solução pacífica. Os filhos de Amon estavam lá, atacando Israel. E Jefté, capítulo 11, verso 12, ele diz assim: o que que vocês têm contra a gente para vocês atacarem a nossa terra? Verso 13, o rei de Amon, ele justifica, e ele diz assim: a terra que vocês estão, a terra que Israel ocupa, é parte da nossa terra, ela foi tomada dos amonitas. Verso 13, e aí você vai ver a sabedoria de Jefté. Porque o governante amonita estava dizendo a eles o seguinte: vocês não têm direito a essa terra é nossa. Então Jefté dá três respostas, e aí eu quero resumir as respostas de Jefté. A primeira resposta é a seguinte: as terras não estavam na posse dos amonitas quando Israel as tomou, eram terras dos amorreus. Depois você lê o texto com paciência e você vai ver isso. Então esse é o primeiro argumento de Jefté: essas terras que nós agora estamos não eram de vocês, mas eram terras dos amorreus. Segundo argumento de Jefté: Israel já estava nessa terra há 300 anos, e o povo de vocês nunca disputou a posse dessa terra. Terceiro argumento de Jefté: Deus decidiu nos dar essas terras, e por isso nós estamos nelas, assim como vocês, amonitas, acham que receberam a sua terra do seu Deus. Verso 24. Então note, fique comigo aqui, não perca o fio da meada, tá certo? Então Jefté, ele usa três argumentos aqui. O primeiro argumento é um argumento histórico, verso 15 ao 22. O segundo argumento é um argumento teológico, verso 23 e 24. E o terceiro é um precedente legal, ou seja, Jefté esclarece os fatos. Jefté começa a dizer àquele povo o seguinte: olhe, quando Israel saiu do Egito, no argumento histórico, os edomitas e os moabitas viviam na terra ao sul do rio Arnon. E os israelitas pediram licença a esses povos para entrar na terra, mas o pedido foi recusado. Então eles atravessaram a terra em questão, e ele vai dizendo, verso 19: ao norte de Arnon, ao sul do rio Jaboque, onde os amorreus e seu rei Sion habitavam. Verso 20: Sion atacou os israelitas. Verso 21: Israel venceu a batalha e ficou com essa terra por direito de conquista. Ele está dizendo: essa terra que nós estamos nunca foi dos amonitas, e nós a conquistamos porque Deus nos deu. Verso 23 e 24, o argumento teológico. Jefté diz o seguinte: o Senhor Deus entregou a terra dos amorreus a nós, quando nós derrotamos Sion. Verso 24: os amonitas não fariam a mesma coisa se o seu Deus Camus lhes desse a vitória. Ou seja, um argumento teológico: Deus nos deu essa terra. E em terceiro lugar, ele apresenta um precedente real. Ele diz assim: vocês não contestaram o direito de Israel à terra. Verso 25 a 27: os ancestrais de vocês também não, então por que vocês estão fazendo isso agora? Resumindo, Jefté era alguém que conhecia as escrituras, Jefté era alguém que conhecia a história do seu povo. Jefté não era um homem colérico que só queria apenas lutar, mas ele argumentava baseado na Escritura. Qual é o princípio que esse texto nos mostra? É que a graça de Deus, ela é capaz de nos dar sabedoria diante dos enfrentamentos da vida. Irmãos, às vezes a gente, os irmãos estão comigo ainda? Amém, irmãos? Amém? Muito bem, às vezes a gente enfrenta situações que a gente diz assim: o que que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Qual a saída? Deus, qual a minha atitude diante disso? Às vezes a gente está num mato sem cachorro. Às vezes parece que a nossa vida está tão quebrada como arroz de terceira, né? Tem algumas pessoas que dizem isso, né? A vida, a gente está detonada, e a gente não sabe o que fazer. Mas a graça de Deus, irmãos, ela é poderosa para nos dar sabedoria, para nos dar discernimento, para nos dar prudência diante dos enfrentamentos da vida. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor, e a ideia aí é o termo genérico, o homem e a mulher que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Mas há um quarto elemento que eu quero ainda pensar com vocês, concluindo essa reflexão, sobre a graça de Deus em meio à dor. Deus capacita com o poder do Espírito, apesar da insensatez humana. A graça de Deus age em meio ao sofrimento como? Deus capacita o seu povo com o poder do seu Espírito para cumprir uma missão, apesar da insensatez humana. Verso 29 ao verso 33. Aqui nós temos um guerreiro, aquele homem rejeitado, o irmão não amado, aquele líder agora sem oposição, aquele homem que argumentava sob a sabedoria do Senhor, agora ele é descrito como um guerreiro invicto. Ele argumenta, mas a diplomacia não resolveu. Os amonitas não aceitaram o argumento dele, e a guerra foi inevitável. Vá, por favor, aí, Josué capítulo 11, Juízes, perdão, capítulo 11, verso 29. Juízes 11, 29. Convido você a ler comigo esse texto. Vamos ler juntos? Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Verso 30, vamos ler juntos? Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, verso 31, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Aqui nós temos a imagem de um Deus que nos abençoa, a despeito da nossa insensatez, da nossa falta de prudência. Os amonitas não aceitam o argumento de Jefté, eles vão para a guerra, e o texto nos mostra que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, o rejeitado, o humilhado, aquele que antes era chefe de um bando de criminosos, de desocupados, o pirata, aquele que foi escanteado pela sua própria família. O Espírito do Senhor veio sobre ele. O que que a gente aprende com isso, irmãos? Às vezes há pessoas que nós jogamos ela na lata do lixo, às vezes até nós mesmos. A gente diz: não tem solução para fulano, olha como é perdido. Não tem saída para Beltrana, olha como vive. Não tem solução para a minha vida, olha o caos, olha o buraco que eu entrei, olha a crise que se instala na minha história. Mas Deus, irmãos, Ele é poderoso o suficiente pela sua graça para transformar histórias. Você crê nisso? Deus é poderoso para transformar histórias. O Espírito do Senhor vem sobre Jefté, e Jefté faz um voto ao Senhor, um voto louco. Ele diz que se o Senhor garantisse a vitória, ele iria lhe sacrificar qualquer um que saísse de sua casa quando ele retornasse em triunfo. Meu Deus! Alguns dizem que ele achava, naquela época os animais ficavam transitando, inclusive pela casa, né? Alguns dizem que ele achava que era o animal que aparecia lá. Como é que você faz um voto desse? Mas mesmo assim, apesar da insensatez dele, ele vai combater os amonitas. Verso 32 e 33, o Senhor lhe concede vitória completa, completa, Ou seja, Deus nos abençoa apesar da gente. Deus nos abençoa apesar das vezes que a gente coloca os pés pelas mãos. Jefté não precisava barganhar com Deus. Ele não precisava fazer o costume dos generais da época, que faziam voto ao seu Deus quando iam para a batalha. Ele tomou uma atitude insensata. E o restante da história os irmãos conhecem. Quando ele chega em casa como um juiz vitorioso, quem aparece à porta da casa? A filha. Meu Deus, que história triste. Jefté fica ensandecido com aquela situação, e ele diz: eu fiz um voto que eu não posso quebrar, verso 35, e no verso 36 a filha diz: cumpra a sua palavra, papai. Meu Deus. E depois de prantear 2 meses pela vida que ela nunca iria conhecer, ela volta, verso 37 e 38, ela volta ao seu pai, e no verso 39, diz que ele fez o que tinha prometido no voto. Jefté podia dizer: Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe pela minha insensatez, Senhor, me perdoe pela minha loucura, Senhor, me perdoe porque eu prometi algo sem saber. Ele é o Deus da graça, e ele podia ter feito isso. Por quê, irmãos? Porque de acordo com Deuteronômio 12:31, o sacrifício humano é uma abominação, e Deus odeia tal coisa. Ou seja, Jefté prometeu algo que Deus odeia, que Deus abomina. E ele poderia, diante daquela situação, clamar ao Deus da graça perdão, mas ele não faz isso. Terrível, né? Muito bem, e aí eu quero caminhar para o final, e aí você olha para Jefté e diz assim: puxa, Jefté, eu esperava mais de você. Puxa, Jefté, que coisa. Mas a Bíblia vai voltar a falar de Jefté, não apenas no capítulo seguinte. Vá para Hebreus, capítulo 11, verso 32, lá na frente da história, já aí perto da década sétima do primeiro século, quem sabe aí entre 67, 68, 69, depois de Cristo. Quem está lá? Quem está lá, irmãos? Hebreus capítulo 11, verso 32, e que mais direi? Esse texto fala dos heróis da fé. Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, olha Baraque, de Sansão, de quem, irmãos? Quem está na galeria dos heróis da fé, irmãos? De Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Verso 33: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Verso 34: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E o texto não para. No verso 38 diz: homens, Hebreus 11:38, homens dos quais o mundo não era digno. E quem está entre esses homens? Jefté. O que é isso, irmãos? Isso significa que a graça de Deus recupera os irrecuperáveis. Você pode dizer amém? A graça de Deus, ela é mais poderosa do que as desgraças humanas. A graça de Deus, presta atenção nisso, Terminando a mensagem, a graça de Deus é mais poderosa do que as desgraças humanas. Talvez você tenha vivido uma desgraça, ou esteja vivendo uma desgraça. Existem desgraças que nós somos apenas vítimas. Existem desgraças que nós somos vítimas e algozes. Nós não apenas sofremos, mas nós causamos, nós promovemos. Não importa, Jefté viveu isso. Ele foi vítima de desgraças e ele causou desgraça. E a Bíblia poderia simplesmente ter esquecido ele, ter ignorado a história dele, mas quando você vai para Hebreus, o nome dele está lá, herói da fé, cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de traumas, mas a graça de Deus o alcançou, e ele foi um homem cheio de fé, cheio de fé, irmãos. E 1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé. Eu quero convidar você a crer, eu quero convidar você a crer. Quais as dores, quais os sofrimentos, quais as lutas, quais os problemas, quais as dificuldades que lhe afligem, que lhe afligiram, ou que pode atingir você? A graça de Deus é capaz de usar um homem, apesar do seu histórico de sofrimento e de erros. A graça de Deus é capaz de libertar um povo, apesar dos seus pecados e transgressões. Por favor, olhe para mim. A graça de Deus é capaz de o salvar. A graça de Deus é capaz de o curar, de lhe restaurar. A graça de Deus é capaz de lhe encher de poder e de lhe usar para a glória dele. Termino com o nosso companheiro Timothy Keller, quando ele diz o seguinte: o sofrimento pode nos refinar em vez de nos destruir, porque o próprio Deus caminha conosco no fogo. Você pode dizer amém? O sofrimento é capaz de nos refinar ao invés de nos destruir, porque Deus caminha conosco, Ele caminha conosco, a graça dEle é suficiente, Ele caminha conosco no fogo da dor, no fogo da enfermidade, no fogo da aprovação, no fogo da tentação, Ele caminha conosco no fogo. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Se coloque diante do Senhor agora em oração. Quais as memórias dolorosas que afligem você e que me afligem? Pense aí. Quais os traumas que a gente leva? Quais as aflições que nós carregamos? Quais as memórias difíceis que elas não saem de nós, elas continuam? Quais as nossas inadequações? O que que a nossa história de vida parece que depõe contra a gente? Do que você foi vítima ou do que você foi algoz? O que você sofreu e o que você provocou, e o que você provocou que lhe trouxe sofrimento? Pense um pouco. A graça de Deus, ela age em meio à nossa dor, e apesar de nós, em Cristo, por meio da fé, Deus nos acolhe, Deus nos recebe, Deus nos restaura, Deus nos cura, se não totalmente agora, um dia Ele o fará. A graça de Deus é capaz de lidar com o nosso sofrimento. Senhor, nós queremos te agradecer. Quando nós olhamos a história desse homem, esse homem podia simplesmente ser esquecido, Jefté, simplesmente ser visto como um homem com uma família complicada, um homem rejeitado, um homem que viveu na marginalidade, um homem que fez um voto insensato, um homem que praticou coisas desagradáveis, mas apesar dele, a graça do Senhor agiu. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Teu Espírito é poderoso para nos resgatar, para nos transformar, para nos mudar, para nos encher de fé. Obrigado, Senhor, porque Tu andas conosco no fogo, e o sofrimento, ele não vai nos destruir, mas Deus vai usá-lo para nos refinar, para nos aperfeiçoar, para nos levar aos Seus pés. Ó Deus, usa a nossa vida. Ó Deus, enche-nos com o Teu Espírito. Ó Deus, nos enche de fé, esta fé pela qual vencemos o mundo. Nos enche de fé que o nosso Deus é poderoso para nos transformar, é poderoso para mudar situações, é poderoso para fazer o impossível. Obrigado pela Tua graça. A Tua graça é maravilhosa, a Tua graça é melhor do que a vida, a Tua graça é bendita. Louvado seja o Teu nome pela Tua graça, Senhor, que ela permaneça conosco, e que nós confiemos que ela nos basta, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito seja sobre todos nós, não apenas agora, mas para todos sempre. Amém. Amém.